Quero começar a reflexão da palavra do Senhor, olhando para esse texto da palavra do Senhor, como nós já cantamos aqui na nossa música tema, o céu é o meu lugar. Nós declaramos que nós estamos a caminho do céu. Esta vida aqui é passageira, e agora, Filipenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A nossa base de reflexão é a partir de Filipenses capítulo 4, que são os três pilares, né, que estamos trabalhando durante o ano de 2024. Alegrai-vos no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e não andeis ansiosos por coisa alguma. Três características de pessoas que estão a caminho do céu. Então esse texto corrobora também quando vai nos expressar e nos dizer e nos ensinar foco na palavra. É pela palavra que a gente descobre o porquê o nosso lugar é no céu. Foi pelo ouvir a palavra que um dia foi pregada a você, que você, pelo toque da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo te venceu. Não sei se você lembra do dia que você levantou a sua mão também, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como assim, pastor? Aceitar. Meu irmão, isso é só uma forma da gente falar que o teu coração foi rasgado, aberto. Não porque Deus ficou ali batendo a porta e de repente ele mete o pé na porta e invade o coração das pessoas, porque Deus não faz isso. Deus é cavalheiro. Deus, ele é respeitoso. Ele até nos diz assim, uma palavra até para a igreja: esse que estou à porta e bato. Se a pessoa ouvir e permitir, Deus entra, e aí faz morada, e se relaciona com a gente. Isso é abençoador. E aí pela palavra você ouviu sobre Jesus, sobre Deus, sobre a criação, de como que você deve viver a sua vida. Você está ouvindo pregação, você está participando dos cultos, você participa do culto de oração terça-feira, quinta-feira, se pode vir aqui, amém, se não pode, assiste no online, e a gente vai vivendo a vida de maneira excelente, mas sabendo o que o texto da palavra do Senhor vai nos dizer. Olha isso, a nossa cidadania, porém, está aonde? Nos céus. Então o céu é o meu lugar. É para lá que nós estamos indo. Leve momentânea tribulação é a que passa aqui com a gente. Apesar da situação do Rodrigo, transplantado, está se estendendo durante muito tempo. Sim, a gente está clamando a Deus para que se resolva essa situação. A situação da jovem, a situação da Maria Flor, dos trigêmeos que por duas vezes foram para o hospital, todas as circunstâncias que acontecem aí na vida da membresia da igreja, leve e momentânea tribulação, que produzirá para nós um peso de glória, porque nós vamos suportar e nós vamos vencer, porque nós estamos entendendo que estamos a caminho do céu. Então o que acontecer aqui aconteceu, e juntos nós vamos passar pela prova, e juntos nós vamos passar pela situação que tivermos que passar, porque nós sabemos o Deus que nós confiamos. Sim ou não, irmãos? Você tem dúvida? Se você tem dúvida do Deus que você está confiando, do Deus que se colocou a tua fé, do Deus que você se abriu para um relacionamento íntimo e pessoal, eu sou para você o seu pastor, alguém que está aqui para apontar caminhos, alguém que está aqui, uma palavra que eu amei lá no meu concílio, depois que eu terminei a faculdade de teologia, e aí fui fazer a prova na Ordem dos Pastores Batistas, e lá na prova, e depois no culto de consagração, um pastor falou: pastor, futuro pastor, você vai fazer o que no seu ministério? Ele falou: deixa que eu respondo. Eu falei: mas a pergunta é para mim. Você vai ser um treinador de pessoas. Você, enquanto responder positivamente o ministério pastoral, você vai ajudar a igreja a edificar a fé das pessoas. O que você não vai ser para as pessoas é um guru. Você não vai ser um guru para as pessoas virem aqui e achar que você tem todas as respostas, porque eu não tenho. E ninguém tem, a não ser Deus. E aí você vai ser um colaborador do reino. Você vai ser alguém que vai estar ajudando a edificar a fé das pessoas e anunciando as boas novas do Evangelho. Eu falei: pastor, o que você está me falando? Ele falou: estou te falando o que é o cerne de toda essa questão de você fazer a prova, o concílio, né? Lembra os irmãos que agora no dia 3 nós teremos o concílio do Marlon Borghatti, trabalhou aqui com a gente durante 7 anos na liderança do Ministério de Juventude. Dia 3 de agosto, um sábado, nós teremos o concílio e logo depois a consagração. Concílio às 16 horas, como foi anunciado aqui, e a consagração às 19 horas. Irmãos, nós vamos consagrar com alegria, porque nós estamos enviando mais um pastor para o reino. Ele vai pastorear como pastor auxiliar em uma igreja em Engenho Pedreiro e vai colaborar para que pessoas sejam edificadas em Cristo Jesus. Está claro a missão do Marlon, e assim como os meus mentores, pastores, conselheiros falaram para mim, não inventa moda não, pastor Bilinho, prega a palavra, ame a Deus e ame pessoas, e já é o suficiente. Quantas igrejas hoje, quantas situações, estou preocupado com o evangelho, não o evangelho em si, mas a forma que alguns estão lidando com esse evangelho aí, dos evangélicos, dominadores, pessoas que estão agressivas. Nós não estamos autorizados a sermos agressivos com ninguém. A pessoa que pensa diferente politicamente de você, a pessoa que é de outra religião, a pessoa que é de uma outra igreja, um outro segmento, nós não estamos em uma guerra religiosa. A nossa guerra não é contra a carne. Nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós vamos viver uma vida compatível com aqueles que estão indo para o céu. Em nome de Jesus, sim ou não, irmãos? Então nós estamos aprendendo um novo estilo de vida. Nós estamos vivendo como um cidadão do céu, com qualidades, e hoje pela manhã falei e falarei o quanto tiver que falar. Nós precisamos ter a habilidade de nos colocarmos no lugar dos outros, e a dor do outro não pode ser meramente a dor do outro. Porque senão a gente está brincando desse negócio aqui. Senão a gente levanta a mão. Se nós não nos mobilizarmos. Eu louvo a Deus, toda vez que eu chego na igreja e começo a ver a cestinha de alimentos, né? Lá fora, enchendo. E eu desafio você, meu irmão, a, se possível for a cada culto, trazer 1 quilo de alimento não perecível. Existem pessoas que estão aguardando as cestas básicas. Tomamos todas as precauções, conversamos com as pessoas, tentamos discipular essas pessoas que vão receber a cesta básica. Não gostamos dessa coisa de ficar só simplesmente dando a cesta básica sem levar algum ensinamento. Não obrigamos ninguém a vir à igreja, porque isso é crime, proselitismo religioso. Não podemos fazer algo porque eles são obrigados a vir à igreja, não. No ato, no momento que a gente entrega a cesta básica, fazemos a ficha, ali a gente já está pregando o evangelho para elas, com uma atitude nobre de nos sensibilizarmos com a necessidade do outro, porque somos cidadãos dos céus, estamos indo para lá, diz o texto da Bíblia, palavra de Deus de Filipenses, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos sim a volta de Jesus, mas nós não ameaçamos as pessoas com a volta de Jesus. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós queremos e esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus. Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja, mas nós não usamos isso para amedrontar as pessoas, pelo contrário, nós alertamos amavelmente as pessoas, que existe um Deus no céu, e Ele tem o domínio de todas as coisas, e o plano perfeito dEle foi Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e nós só podemos dizer que vamos para o céu, porque Romanos capítulo 10, verso 9, vai dizer, coloca para mim por favor o texto bíblico, olha porque que eu e você podemos afirmar que o céu é o nosso lugar, e nós estamos a caminho de lá, e que nós estamos esperando ansiosamente a volta de Jesus, mas cremos que Jesus voltará com grande glória e poder, sabe? Todo olho verá o acontecimento, mas pode ser que demore, sendo amanhã ou daqui a mais não sei quantos anos. Jesus pode voltar para mim e para você daqui a pouco. Basta a gente parar de respirar, nosso coração parar de bater. A gente vai ter que comparecer diante do justo juiz. Sim ou não? Então qual é a palavra? A palavra é: seja vigilante. Viva uma vida digna de um cristão. Seja humilde. Se relacione com Deus na pessoa do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo começa a evidenciar que você é um cidadão dos céus. Você não é um cara murmurador, você não é um caluniador, você não é um cara problema, você não é uma pessoa difícil de lidar. Não! Se você é, está errado! Porque o Jesus da Bíblia é o Jesus que transforma vidas. É o Jesus que muda pensamentos, raciocínios, visões. Como eu já ouvi o testemunho, eu mesmo, eu tinha uma visão da vida pejorativa. Para mim tudo era ruim, a vida não tinha brilho, mas quando Jesus entrou, a vida até foi, se tornou diferente. Eu aprendi que cada inspirada que nós damos, cada pulsar do nosso coração é mais uma chance que Deus está nos dando de viver a vida. Mas só vai para o céu. E esta é uma palavra que tem se perdido em nossos púlpitos. Mas nós, com amor, com gentileza, com cuidado, com sensibilidade, temos que dizer. Romanos capítulo 10, verso 9, vai dizer: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que vai acontecer? Será salvo. Tem gente querendo ir para o céu porque acha que é suficiente dar dízimo. Não é suficiente. Dízimo não compra salvação. Dízimo é uma questão de fidelidade para com Deus e consciência sua que você está sentado em uma cadeira que alguém pagou. Quem pagou? Não foi o dinheiro do governo, foi o dinheiro que chegou até a igreja para que a igreja pudesse pagar as contas. Não faça um trocadilho com Deus, não trabalhe com uma troca pela bênção. Está errado. Não é assim que funciona. Nós vamos para o céu única e exclusivamente por causa da pessoa de Jesus. O seu dízimo abençoa, ajuda a igreja nos projetos. Você tem consciência disso? É algo muito prazeroso você saber que nós vamos carregar móveis no carro que está sendo consertado. Já tem gente esperando para a gente transportar cobertores que foram doados. E assim que o carro chegar, a gente já vai buscar os cobertores. E mais uma série de coisas foram doadas para a gente também doar para o abrigo, lá onde tem 45 rapazes se tratando sobre drogas, onde está o ex-morador de rua, Rogério. Para vocês que estão chegando, Tassiano, Aline e outros, Thalita, um dos maiores feitos de Deus na vida desta igreja. Morador de rua, andava por aí perambulando com um turbante horrível, fétido. Deus me deu alegria, no caso, de poder começar a tentar fazer um contato com ele. Ele comia lixo da gente aqui, resto de comida da igreja. Isso está certo, gente? A gente pode ficar aqui dentro achando que está tudo bem lá, como cidadão do céu? E aí, por vontade e permissão de Deus, eu passei no momento que ele tinha sido atropelado. O ônibus passou por cima do pé dele. E eu ajudei no socorro. Tinha material de curativos, né, de primeiro socorro, dentro do meu carro. E eu fiquei lá ajudando 40 minutos esperando a ambulância chegar. Caminhamos para o hospital, mantivemos relacionamento com o hospital. Teve que amputar a perna. Procuramos a família, mas não houve uma possibilidade de continuidade de contato dele com a família, infelizmente. E quando saiu do hospital amputado, ele agora está em um abrigo em Jaceruba, tomando café da manhã, almoçando e jantando. Culto de manhã, de tarde e de noite, que o abrigo é cristão. O abrigo muito carente, suas doações serão muito bem-vindas para o abrigo. Eles precisam de tudo um pouco. Os cobertores vão para lá agora, a gente vai levar. Um dos maiores feitos de Deus na vida desta igreja, sob a minha liderança. Você já imaginou? Se como cidadão do céu, nós que confessamos a Jesus como nosso Senhor, você imaginou se cada igreja tirasse por mês uma pessoa da rua, articulando parcerias, chegando perto deles com palavra de Deus, mas com comida também, com amor e carinho que só alguém renascido em Deus tem para dar, emprestando o ouvido, sentando na calçada, com um indivíduo sujo, mas você senta lá e posso orar por você? Sábado nós vamos fazer uma caminhada de oração aqui no bairro, tá? Todos estão convidados, dirigidos pelo Ministério de Homens, às 16 horas, depois os meninos colocam a propaganda para a gente, depois do final do culto dos homens, só para confirmar a caminhada de oração, acho que é 5 horas da tarde, 17h30, a Cangu já vai sair com um carro de som, com uma caixinha de som, a gente distribuindo folheto e orando pelas pessoas. Amém? Se você puder, vem para cá, para a gente poder sair nessa caminhada aqui, orando pelas pessoas no bairro e convidando para vir à igreja depois à noite. Tranquilo. Meus irmãos, você já imaginou se nós que confessamos a Jesus, que estamos a caminho do céu, que nós que sabemos que vamos cantar no coral celestial, que nós teremos a presença de Deus para sempre na nossa vida, nos mobilizássemos em direção do outro, se nós já tivéssemos entendido que é a proposta bíblica do mandamento de amar a Deus e amar o próximo, isso borbulhasse mais no nosso coração, a ponto de você não se conter lá no seu trabalho, eu não vou conseguir ir lá na sua faculdade, no seu curso, nós não iremos com o ministério de louvor lá, sabe por quê? Porque a sua faculdade, o seu trabalho, é o seu campo missionário, sim ou não, irmãos? É lá que tem pessoas precisando ouvir de Jesus, muitas vezes ouvir sobre Jesus, esse Jesus que é Senhor, que você um dia confessou com a sua boca. Eles querem ver na vida das pessoas, vidas transformadas, pessoas sim, ungidas, abençoadas, regeneradas, mas que não andam por aí com o nariz em pé, eu sou cidadão do céu, eu sou melhor do que você, não, pelo contrário, nós estamos dizendo para as pessoas que nós entendemos sobre as suas dores, nós entendemos o casal que estava com a luta no casamento, nós estamos pelo contrário, estamos dizendo, olha, eu sei o que é perder um ente querido, pelo contrário, nós vamos dizer, nós somos iguais, cara, só que um dia aconteceu algo maravilhoso na minha vida, um dia Deus se revelou a mim, e Deus tocou no meu coração, e eu abri a porta do meu coração, e eu estou vivendo um relacionamento com Deus. Aí o seu amigo que não entende nada, não entende bulufas, né? E aí você fala, ah, como assim? Se relacionar com Deus? Assim, meu querido. Aquela história de Deus existe, eu falei com Ele hoje, é uma verdade para nós. Nós falamos com Deus hoje. Inclusive você, se você foi bem honesto no seu louvor, na sua adoração, você adorou a Deus. E eu posso te dizer em nome de Jesus que Deus está à procura desses adoradores, verdadeiros adoradores. Versículo 10 de Romanos, capítulo 10, vai dizer, pode avançar o próximo versículo, para nós que somos cidadãos dos céus, que estamos a caminho, somos peregrinos, a vida aqui não vai ser fácil, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, mas em todas as circunstâncias, vamos nos aproximar de Deus, com temor, com oração, com súplicas, com intercessões, mas está claro que o nosso futuro está definido. Se o seu futuro, você não tem uma certeza no teu coração sobre onde você vai passar a eternidade, passou da hora de você tomar a sua decisão, em nome de Jesus. Pega o papelzinho e preenche em nome de Jesus. E ao final do culto, se quiser vir aqui na frente, a gente ora por você. A Bíblia vai dizer: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Que salvação, gente? Salvação eterna, é verdade. Há dois ambientes espirituais que nós vamos viver a nossa eternidade. E Deus te deu a chance, durante toda a sua vida, de você fazer a sua escolha. Por isso que se chama vida. Vida é a oportunidade de Deus, que Deus está te dando, para você se aproximar dEle, do Criador, de novo. Ministério de louvor. E lá, como é que vai ser o céu? Alguém diz, e a Bíblia fala, afirma, ruas de ouros, mansões celestiais, sabe? Lá, o sol, ele não vai ter função alguma, porque será um novo céu, uma nova terra. Mas o mais legal de tudo, tem nada a ver com ouro, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com falta de problema, tem a ver com a pessoa de Deus. Você já pensou nisso? O dia que você chegar no céu e Deus: vinde benditos de meu Pai, entrai, vocês vão receber por herança o que está sendo preparado. E ele já imaginou como vai ser abençoador você poder estar num coral celestial, cantando santo, santo, santo. Não há certezas e evidências, e talvez realmente isso não seja possível, porque nós teremos um novo corpo, uma nova mente, uma nova forma de existir, agora para sempre. Mas você imagina, se fosse possível uma retrospectiva de como foi sua jornada pela vida, do quanto você orou pela filha de Leusa, o quanto a filha se sentiu amada, o quanto em suas lutas no seu casamento Deus estava ali presente, te conduzindo a uma nova realidade, o quanto você se sentiu desprezada porque você envelheceu e talvez a sua família já não te valoriza, já não te dá tempo de qualidade, o quanto a vozinha, não é o caso, em nome de Jesus, claro, mas quantas vozinhas por aí, porque repetem a mesma história diversas vezes, e os filhos impacientes brigam: você já me contou essa história? Você já mostrou esse vídeo dezenas de vezes, sem a mínima paciência, mas Deus está ali, cuidando daquela vozinha. Tudo isso por causa de uma promessa que Jesus fez: eis que estarei convosco. Essa palavra é para criança. Você já viu criança com problema? Eu já. Eu já fui visitar crianças que pediram, agarraram na minha perna: pelo amor de Deus, me leva para sua casa, tio. Eis que estarei convosco, com o órfão. Situação do Rogério, mesmo em suas loucuras, quanto o Rogério hoje é agradecido a Deus. Rogério ainda continua não falando coisa com coisa, mas tem hora que ele fala um negócio assim, quando a gente chega lá, ele fala: ah, pastor, pô, valeu, hein, pastor? Tô melhor do que lá na rua. Coisa boa. Tudo por causa de Deus. E aí esse Deus nos convida a morar com Ele para sempre. Eu só sei de uma coisa: eu não quero ficar de fora. Eu quero ir para lá. E tenho esta garantia em Cristo Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com essa certeza, que você é cidadão dos céus. Mas enquanto você estiver nessa terra, você vai viver debaixo da graça do Senhor. E você vai fazer o seu melhor. Você não vai fazer bobagem com a sua vida. Você não vai se automutilar. Você hoje, uma jovem aqui, quando eu acabei de pedir oração pela outra jovem que se mutilou, ela veio correr e falou: pastor, eu também me automutilava. Está aqui as marcas, mas Jesus me curou. Eu trato a patologia, ela falou o nome da patologia, mas Jesus me salvou. E eu creio nessa cura para a jovem que nós estamos orando em nome de Jesus. Amém? Então é sobre esse Deus. Eu quero te convidar a que você experimente um pouquinho. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção sobre as nossas vidas hoje. Para nós que confessamos a Jesus e cremos com o nosso coração para a salvação, nós estamos a caminho do céu por causa do Cristo. E lá com Ele nós moraremos toda a eternidade. Não faça bobagem com a sua vida. Ande vigilante, sim. Não desanime, não desista. Três pilares para que nós possamos viver as nossas vidas a caminho do céu. Número um, não desista. Quantos podem dizer amém? A luta está difícil, está apertada. Eu não estou falando isso para massagear o teu ego. Eu estou falando isso porque esta é a minha realidade. Se você desistir e não prevalecer, você não chega lá. Então você tem que continuar. Porque é uma promessa para aqueles que não desistem. Segundo pilar para aqueles que estão a caminho do céu. Não pare de sonhar. Só que eu preciso complementar. Não pare de sonhar os sonhos de Deus. Sabe o que deu errado? É porque nos ensinaram errado. Nos ensinaram que nós temos que correr meramente atrás dos nossos sonhos. Meu irmão, às vezes o seu sonho não é compatível com a vontade de Deus. E a gente quebrou a cara. Porque a gente ficou o tempo todo querendo buscar o nosso sonho. E nosso sonho deu tudo errado. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, você precisa buscar a vontade de Deus. Pois é isso que Jesus ensina. Jesus, no momento crucial, antes da crucificação, Ele diz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Então por que eu e você achamos que é nós que estamos no comando disso? Então não pare de sonhar, mas não pare de sonhar os sonhos que Deus tem para você. Amém? E por último, vença com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que vão morar no céu e que são peregrinos aqui e que vão cantar no coral celestial sabem o que é viver pela fé em nome de Jesus. Amém?